Nós vamos dar início à última atividade do palco Pitágoras, e também que é a última atividade da área de software livre aqui na Campus Party, Recife. Meu nome é Paulo Santana, eu sou membro da comunidade de software livre e também faço parte da comunidade Curitiba Livre, porque eu moro lá em Curitiba. Sou um dos curadores da área de software livre da Campus Party. Já fui curador na Campus Party Brasil em São Paulo. E sou um dos curadores aqui da Campus Party Recife 3. Para participar dessa discussão, desse painel, a gente tem aqui a presença do Anauak de Paula. Ele que está ali em pé, acertando o computador. O Anauak também é curador de software livre aqui na Campus Party Recife. Ele é mantenedor do servidor Diaspora BR. Diaspora, para quem não conhece, é uma rede social federada e livre. E o Anauak mora em João Pessoa. O Isaac Filho, é cientista, o Isaac Filho aqui ao meu lado, é cientista social e colaborador de diversas redes, como o PE Livre, PE de Pernambuco, né, Livre, e o Osh Hack Lab. E por fim, o professor Pedro Rezende, matemático e professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. Ele é pesquisador, tem feito várias pesquisas na área de segurança, privacidade e essa questão também da espionagem. A ideia aqui não é dar dicas técnicas de como evitar ser espionado, mas a gente debater o que vem acontecendo, especialmente de um ano para cá, com as revelações do Snowden, e como, quais maneiras a gente pode fazer para evitar essa questão, se há como evitar ser totalmente espionado. A gente vai começar com a apresentação do professor Pedro Rezende, apresentação de uns 15 minutos para fazer uma introdução a essa questão da mesa. Depois os outros participantes vão se apresentar e a gente vai começar um debate aberto aí com todos, quando quiser.
Boa tarde. Tem que ser rápido aqui, tem 23 slides e eu tenho 15 minutos. Então, eu costumo gastar um minuto por slide. Então, vocês me desculpem se eu correr muito, mas vão estar disponíveis depois os slides, se alguém quiser. Alguém aqui tem uma ideia precisa do que significa ciberguerra? Eu não vou nem esperar a resposta, porque tem tanta discussão aí na literatura de que isso existe, isso não existe, o que é, o que não é. Eu vou dar um exemplo do que eu acho que é ciberguerra. Eu acho que é o núcleo central de toda a forma de guerra atual com a evolução tecnológica que a gente está. Então, entender o que é ciberguerra é entender como o poder está sendo exercido e mantido e disputado hoje na sociedade que a gente vive, altamente tecnológica. O melhor resumo que eu conheço da descrição da guerra cibernética. E por que eu quero falar da guerra cibernética? Porque o estado de vigilantismo global que a gente vive, que o Snowden expôs, é parte do modus operandi do teatro da guerra cibernética, que por sua vez é o núcleo das formas de guerras atuais. Essa é a melhor descrição que eu conheço da guerra cibernética. Assim como a guerra Exército de Libertação Popular da China, publicado pela Reuters, que tentava, com essa matéria, divulgando. Esse problema todo é porque esse projetor aqui do Campus Party não sinaliza para a minha placa de vídeo e eu não consigo projetar do meu laptop. Então, eu estou usando o laptop do Anauak. Bem, talvez se alguém quiser tomar minha frente enquanto a gente resolve isso. porque isso aqui vai comer do meu tempo, Paulo. Obrigado, Anauac. Assim como a guerra nuclear era a guerra estratégica da era industrial, a guerra cibernética é a guerra estratégica da era da informação. Está se tornando uma forma de batalha massivamente destrutiva que diz respeito à vida e morte de nações. Uma forma inteiramente nova, invisível e silenciosa, que está ativa não apenas em conflitos e guerras convencionais, mas também se deflagra em atividades diárias de natureza política, econômica, militar, cultural e científica. Os alvos da guerra psicológica já é guerra psicológica. O que mudou? O fronte decisivo da guerra cibernética é na psique das pessoas. Por isso, a guerra psicológica na internet, os alvos da guerra psicológica na internet se expandiram da esfera militar para a esfera pública. Nenhuma nação ou força armada pode ficar passiva e se prepara para lutar a guerra da internet. Isso é de 2011, a Reuters divulgando para meio que demonizar os chineses como os verdadeiros vilões da guerra cibernética, que queriam ganhar a corrida armamentística no planeta com espionagem industrial eletrônica. Depois que Snowden revelou o que ele tinha a revelar, percebemos que a China está tentando correr atrás do prejuízo, aprendendo com os americanos como é que vai ser essa guerra cibernética. Se você tem alguma dúvida que o vigilantismo é necessário e útil nessa guerra, essa matéria aqui do Russia Times explica que 25% das missões de drones no Paquistão, em 2012, foram programadas com dados minerados que não identificam pessoalmente o alvo. Os alvos são selecionados por padrões de comportamento minerados de base de dados. Por isso, notícias de explosões que destroem uma casa numa festa de casamento e coisas do gênero, né? Efeito colateral. E é por isso que a corrida armamentística mais importante na guerra cibernética é por agregação de bancos de dados pessoais. É por isso que essa matéria do FBI relata, em 2009, numa conferência para vendedores de tecnologia de dados biométricos, que brilham os olhos com as verbas do governo americano para comprar material de identificação biométrica, ele dizendo que o FBI está agressivamente construindo uma base de dados biométrica internacional de todo jeito que ele pode. Vocês sabem por que que vocês vão ser cadastrados biometricamente para votar no nosso sistema eleitoral? Procurem saber a verdadeira razão. Não é para evitar fraude de cadastro, ao contrário, o uso da biometria apenas facilita, como uma camuflagem adicional, a eterna fraude de cadastro, que nunca vai sumir de nenhum sistema de votação enquanto o eleitor não perceber que o sistema só pode ser limpo se ele, eleitor, participar da fiscalização. Mas tem um acordo da Polícia Federal, que por sua vez tem um acordo com o FBI, para que os dados biométricos da Justiça Eleitoral sejam transferidos para a Polícia Federal com prazo de 20 dias de coletado. Bem, e se você tem alguma dúvida sobre a eficácia dos métodos de identificação de padrão facial, por exemplo, à distância, no estádio ou numa multidão ou na rua, tem um URL aí que você pode entrar nele e testar, pegar uma foto tirada no estádio e tentar dar um zoom em cima da cara de uma pessoa e ver como é que ela é identificada por reconhecimento de padrão facial numa base de dados existente. Então você pode fazer esse teste com esse URL aí. E o Brasil está fora disso? Não, o Brasil tem que se alinhar com a OTAN se não quiser virar alvo preferencial do processo de destruição criativa que está tomando conta do plano de construção de um governo tirânico global pelos banqueiros internacionais. Isso aqui é uma matéria do Valor Econômico de 2011, dizendo que a maior ameaça à ordem internacional hoje são os hackers que têm aspirações ideológicas, né? E quem está dizendo isso é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que foi meu aluno, por sinal, no curso de extensão. Quanto mais se destaca no cenário internacional, mais o Brasil desperta o interesse de hackers, diz ele. De hackers? Ele está aqui usando a palavra hacker como sinônimo de terrorista. Não é do... Quanto mais o Brasil se destaca, mais desperta o interesse de potências que têm aspirações hegemônicas? É a leitura que eu faria, né? Bem, mas de onde vem essa matéria? Quem pautou o Valor Econômico para falar de hacker como ameaça à ordem mundial? OTAN, que em 99 se declarou polícia do mundo, né? Nesse relatório, a matéria tira com aspas o seguinte trecho: o surgimento de ativistas hackers pode levar a uma nova classe de conflitos internacionais entre grupos e nações. Eu não duvido nada que o exército eletrônico sírio seja um front-end da CIA para justificar ataques à Síria. Uma das formas mais eficazes de controlar a percepção das pessoas sobre quem é amigo, quem é inimigo na guerra cibernética são ataques de bandeira falsa programados por quem quer mudar a percepção das pessoas sobre... a posição moral que uma determinada autoridade pode ter para conduzir determinada ação punitiva ou ação agressiva, né? Bem, e quem são esses? Está aqui descrito em detalhes também. Indivíduos com amplos conhecimentos sobre computadores e segurança da informação. Ativistas hackers declaram-se defensores de causas como a liberdade de expressão na internet. A militância ocorre por meio das redes sociais, como diáspora, usando blogs, divulgam suas ideias e recrutam colaboradores. Eu sou professor da UNB, eu tenho por obrigação orientar alunos. Então, um aluno que queira receber minha orientação, ele tem que colaborar com a pesquisa que eu estou fazendo. Então, não tem como fugir dessa descrição aqui pelo meu perfil, não é? Bem, e se você tem alguma dúvida de que eu possa estar nesse filtro, ou gente como nós aqui que estão prestando atenção nesse assunto e tem esse mesmo interesse nesses valores que foram colocados aqui, está o diretor da CIA aqui na mesma frase usando militante e terrorista como sinônimos. Numa decisão do Departamento de Justiça, quando provocado e questionado, decidiu que a lei Patriot Act permite sim o governo americano matar sem julgamento e sem condenação suspeitos de terrorismo usando drones dentro do território americano. O diretor da CIA vai se justificar que a guerra ao terror é global e drones são uma ferramenta eficaz contra militantes que planejam ataques. Como é que você identifica um terrorista? Um terrorista eficaz, que tem competência, ele só vai ser identificado como terrorista quando ele não puder mais ser terrorista, depois que ele se explodir numa missão suicida. Então, a única maneira de seguir essa lógica aqui é você perseguir quem tem o perfil de potencial terrorista e destruí-lo antes que ele se torne. Bem, quem é que tem o perfil que incomoda quem tem esse plano hegemônico para o planeta? Quem tem ideias libertárias, ideias de... Né? Bem, e nós estamos fora? Não se engane. Está aqui uma matéria do Russia Times também, mostrando o comandante da 4ª Frota no Atlântico Sul reclamando do Pentágono que a verba dele para drones está muito pequena, só permite a ele comprar drones de reconhecimento. Ele quer também ter aqueles drones que são usados no Oriente Médio, que jogam bombas e etc., porque quando for preciso, ele tem que estar com a tropa dele pronta e preparada e com o arsenal em ponto de bala, disponível. Né? Isso aqui, 4ª Frota é Atlântico Sul. Tem também as bases na Colômbia e no Paraguai, frutos de acordo internacional, onde os soldados que estão ali estão imunes à legislação local. com relação a crimes de guerra, por exemplo, crimes do Código Penal local, né? Bem, como é que eles fazem isso? Eles fazem isso dificultando aquilo que o NAOC vai abordar, que é a nossa autonomia para nos proteger do vigilantismo. Nos proteger de podermos ser vigiados e rastreados em tudo que fazemos e selecionados como alvo potencial quando começarmos a incomodar com as nossas ações ou atitudes ou decisões ou ideias ou forma de nos expressar e colaborar uns com os outros, né? A tradução ao português está aqui. Esse é um planejamento que eu acredito que vazou de propósito, né? Para estratégia de investimento e aprimoramento do serviço de inteligência de sinais. Enfrentar softwares de criptografia domésticos ou alheios atingindo suas bases industriais com nossas capacidades em inteligência de sinais e humanas. Ou seja, corromper quem está desenvolvendo para botar porta de fundo bem camuflada e etc. Influenciar o mercado global de criptografia comercial por meio de relações comerciais e pessoais de inteligência e por meio de parceiros diretos e indiretos. Derrotar as práticas de segurança cibernética adversárias para obtermos os dados que precisamos de qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar. Só tem um jeito da cidadania ganhar essa batalha. É por encarecimento do serviço deles, com adesão e com competência. Se todo mundo tiver consciente de que o uso da criptografia é importante e torna o trabalho deles mais caro de vigiar cada um, do jeito que eles, ideal para eles, é que ninguém use criptografia, eles possam fazer a coleta de dados por atacado nos grandes fornecedores de serviços, como as empresas de telefonia, ou vendedores de software proprietário. Então, à medida em que a consciência aumenta de que o uso da criptografia eficaz e limpa é importante, o trabalho deles fica dificultado e mais caro. Tem algum outro microfone dando problema aqui? É esse aí? Alô? Bem, então, como é feita essa seleção de potenciais alvos considerados terroristas em potencial para serem vigiados mais de perto ou neutralizados com algum tipo de ataque pessoal ou de bandeira falsa ou de destruição da reputação? Bem, existem umas regras secretas que guiam o trabalho dessas agências de vigilantismo e espionagem norte-americana, que acabou de sofrer um upgrade recentemente, de uma maneira meio sorrateira, que é assunto dessa matéria aí, dessa matéria da revista Foreign Policy. E aqui você vê como é que está todo mundo sendo enquadrado em algum nível de potencial de perigo, numa escala de terrorismo. Você é terrorista classe A, classe B, classe C, com todo mundo, qualquer um. Inclusive os próprios funcionários. Bem, um exemplo de como isso, essa paranoia coletiva que quem se acha dono do mundo está vivendo para tentar implantar um governo tirânico global baseado no controle do uso da tecnologia, é o que aconteceu. Quero encerrar com esse exemplo, por exemplo, no episódio de ataque de bandeira falsa, como eu entendo, com o avião da Malaysian Airlines sobre a Ucrânia no dia 17 de julho. Isso é o que eu pude coletar, sabendo, já que eu vinha fazer essa apresentação, que mostra evidência de que se trata de um ataque de bandeira falsa, conforme uma tática eficaz na guerra cibernética. Como é que você engana alguém levando o operador de uma bateria de mísseis a alvejar um avião civil, por exemplo, pensando que está alvejando um alvo militar legítimo? Primeiro, você tem que neutralizar a identificação eletrônica do avião civil. No dia entre 5 e 10 de junho, um mês antes do acidente, a OTAN fez um exercício naval na Hungria, onde resultado do exercício foi percebido claramente pela sociedade, mas não como consequência do exercício. Mas, quando você lê esse documento do governo alemão, você sabe que o objetivo desse exercício era como neutralizar o sinal do transponder para os radares que têm que identificar aeronaves civis. Você põe um caça a 4 km de distância e você joga um sinal de jamming para o transponder do civil. Isso é o primeiro passo para você fazer o stemming, para você fazer o... para um ataque militar poder fazer o spoofing do avião civil. Que aí você pode colocar o próprio jato militar que está bloqueando o sinal do... bloqueando o sinal do transponder do avião civil, bota ele para transmitir um código falso de um avião militar inimigo. E na tela do radar, por conta da distância, o avião militar próximo do civil, aquilo aparece como um ponto só. Foi isso que aconteceu com o avião da Malásia. Não importa se foram os rebeldes ou os ucranianos, alguém pode ter sido enganado e alvejado esse avião civil, né? Achando que estava alvejando um alvo legítimo. Bem, essa matéria da Global Travel Industry News, a indústria de turismo é a que mais sofre com esses ataques de efeito colateral a aviões civis, né? Então eles botaram essa matéria no ar com material colhido do tweet de um controlador de voo, dizendo que civil que estava trabalhando na torre de controle da Ucrânia. A Ucrânia, o governo fantoche da Ucrânia bombardeou a torre de controle dos aeroportos de Donetsk e Lugansk, então o leste da Ucrânia não tem radar. Todo o tráfego aéreo em cima da Ucrânia hoje é conduzido pela torre de Kiev. Então, o avião da Malásia estava voando sobre a Ucrânia, direcionado pela torre de controle de Kiev. E tinha um controlador de voo civil, de nacionalidade espanhola, que estava trabalhando lá como funcionário estrangeiro e ouviu umas conversas estranhas durante esse voo da Malásia e começou a tuitar. E quando ficou claro que o avião tinha caído, que sumiu do radar, ele começou a juntar as coisas porque ele não entendia porque que tinham dois caças ucranianos muito perto deles, a 3 a 5 quilômetros atrás do jato civil da Malásia, em cima do espaço aéreo da Ucrânia. E logo que começou o burburinho na sala do controle de acesso de que o avião tinha caído, entraram os militares ucranianos na torre de controle de tráfego do aeroporto de Kiev, expulsou os controladores civis e ele teve que sair. Pouco tempo depois, a conta do tweet dele sumiu, zerou, não existe mais. Mas esse site aqui da indústria de turismo conseguiu capturar as transmissões de tweet do cara e fez essa matéria explicando o que o cara estava vendo acontecer lá na hora do acidente na torre de controle aéreo. Dois caças ucranianos seguindo. Essa notícia foi também dada pela assessoria de imprensa das Forças Armadas Russas, que tem dados de radar também do mesmo incidente, né? Aqui ele sendo entrevistado já na Espanha, porque ele teve que fugir, ameaçaram ele e a família dele, e fugiu, deu uma entrevista para o Russia Times da Ucrânia. Bem, por que que esse avião da Ucrânia foi induzido a voar sobre a região dos que estava em conflito? Desde que começou a guerra civil na Ucrânia, os aviões da Malásia Airlines que faziam essa rota, esse voo de Amsterdã para Kuala Lumpur, estavam passando essa rota apontada pela linha verde. Quando foi um dia antes do acidente, a torre de controle mandou eles deslocarem a rota 100 km ao norte, essa amarela. E no dia do acidente, eles foram induzidos a desviar um pouco mais a rota ao norte. Cadê a prova de que foi uma ordem da torre de controle de Kiev para que o avião desviasse a rota e passasse em cima da região de conflito? Está nas fitas das conversas da torre com o avião. Cadê a cópia dessa gravação que deveria estar na torre. Foi confiscada pelos militares ucranianos. E a que está na caixa preta foi parar em Londres, que é, né, títere do governo americano. Não sei o que, que vai sair dessa forense aí, né? Mas tem muita coisa estranha aqui, que tem todos os elementos de um ataque de bandeira falsa, que é impossível a gente acompanhar se não tiver noção de como a guerra cibernética é travada, porque é muito fácil fazer ataque de bandeira falsa com... Isso aqui saiu do lugar por algum motivo, eu não sei se eu vou conseguir puxar ela para cá. E agora, talvez não por coincidência... É a última, viu, gente? Já vou passar o microfone aqui. No dia que o avião caiu, estava tendo um outro exercício militar das forças da OTAN na mesma região. E vocês nunca vão ouvir falar disso na Globo, nem na Veja. Então, enquanto a internet for livre, a gente pode blogar, se informar de maneira independente. Mas, se a coisa continuar como está... Um ataque de bandeira falsa em cima da indústria financeira vai servir a dois propósitos. Para aprovar a legislação draconiana que retira a liberdade das pessoas poderem editar e publicar livremente na internet e fazer a passagem para uma nova moeda com confisco, igual houve no Plano Real aqui no mundo inteiro, por causa da queda do dólar. Então esse é o cenário que a gente pode estar vivendo entre agora e o próximo Campus Party. Então não é brincadeira. O que nós estamos discutindo aqui é sério e isso foi apenas uma introdução. Vou passar para pessoas que têm algo a dizer a respeito além de mim. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Obrigado, professor Pedro. Pediu o Isaac, então, para fazer a introdução dele.
Olá, boa tarde ou boa noite, não sei. Primeiramente, queria dizer que uma das minhas fontes de informação é sempre os artigos do professor Pedro. E eu vou falar pouquinho porque eu vou priorizar mais um diálogo entre vocês e a gente, e entre a gente também. Eu sou Isaac, talvez eu seja o perfil de um terrorista, como o professor falou. E... Alô? E há muito tempo eu sou preocupado com uma palavrinha mágica chamada autonomia. Eu não sou da área de exatas, não sou de ciência da computação, sou da área de humanas, sou formado em ciências sociais, mas desde moleque eu sou muito preocupado com essa autonomia tecnológica. Sou militante do software livre há mais de 10 anos. Entendeu? E...
Tá pedindo pra você desligar o iPad. Me dá o iPad pra cá.
Tá. Será que é isso? Então, sou militante de software livre há mais de 10 anos e depois que houve as revelações do Snowden, é engraçado, porque para mim não teve novidade nenhuma. Tudo que veio à tona já era muito claro. O uso de mineração de dados em redes sociais, entre outras coisas, escutas e tudo mais. Aí, não sei, gostaria mais de conversar com vocês, porque existem alternativas. Existe vida além do Gmail, além do Facebook, além do Gtalk. E aí vamos conversando.
Oi, Isaac, você poderia comentar um pouco dos projetos que você tem de servidores próprios, né, que vocês montaram aqui no PE Livre? Poderia comentar um pouco sobre isso?
Pronto. Eu faço parte de um coletivo chamado PE Livre, rede.pelivre.org. E o que é que a gente faz? A gente dá infraestrutura na internet para outros coletivos que não têm essa expertise em tecnologia da informação. Basicamente o que a gente oferece hoje em dia é plataforma de blog, no caso uso do WordPress, e a gente tenta assegurar o máximo de anonimato possível. Estamos agora fazendo pequenas nuvens para quem quiser guardar dados, apesar da gente não aconselhar a guarda de dados nas nuvens, mas quem quiser guardar dados que não sejam tão comprometedores, a gente está dando um espaço também, está em fase de testes. Aí, fora isso, a gente está tentando descentralizar os servidores e está nessa luta.
E o projeto que vocês iniciaram recentemente, o OSHI Hack Lab, do que se trata esse projeto?
Sim, o OSHI no momento não tem tanta essa preocupação com...
Comunicação.
Com anonimato, essas coisas. É mais um coletivo de uso de hardware livre, mais para projetos em robóticas e tudo mais.
Aqui em Recife mesmo, né?
Aqui em Recife.
Certo.
Está na Federal.
E qual é a plataforma que vocês usam para se comunicar entre o grupo, para fazer discussões?
Então, a gente usa a lista de e-mail, uma lista de e-mail que é feita pelo coletivo chamado Rise Up.
No Google Groups, não?
Oi?
No Google Groups, não.
Não,
no
Google Groups, não. Do Rise Up. Não sei quem conhece. Quem conhece o Rise Up aqui? Rise Up é um coletivo tecnológico dos Estados Unidos que ele tem servidor próprio e criptografa todas as mensagens que rodam sobre ele. Tem também conta de e-mail e tem também uma rede social chamada Wii.
Vocês têm usado também aquela ferramenta Corais, né? Aquele sistema Corais. Pode comentar um pouco?
Mas a Corais é totalmente aberta, assim. É uma plataforma de projetos abertos.
Isso, exato.
Aí não trafega tanta informação que a gente não queira.
Certo. Tá joia. Passar para o Nawak, então, para fazer algumas... uma introdução.
Alô?
A Campus está acabando, as coisas estão parando de funcionar.
Boa noite, pessoal. Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui. Quem trabalha no setor de coleta de lixo? Tem alguém que trabalha aqui no setor de coleta de lixo? Limpeza urbana. Alguém aqui é gari? Não? E quem joga lixo no chão? Ó, bando de mal educado, né? Que diabo eu tenho a ver com isso? Que eu tenho a ver com isso? Que eu tenho a ver com a limpeza urbana? Isso não é um problema meu, é. Eu jogo o lixo e alguém que varra. Não tem nada a ver com isso. A cidade não agradece. Se a gente não faz o nosso papel, desculpa, a cidade vai continuar nojenta e fedorenta, como sempre foi. Melhorou ou piorou? Ou tá igual? A pergunta é, você está jogando mais ou menos lixo na rua? Seu vizinho está jogando mais ou menos lixo na rua? Aliás, quando seu vizinho joga lixo na rua, você se incomoda? Você comenta? Alguém aqui abre a boca e diz, ei, velho, joga lixo no chão não, pô, é feio. Qual foi a última vez em que você se pegou jogando lixo no chão? E achou que era ruim? Porque a pergunta, depois de ouvir a explanação do professor Pedro e do Isaac, é o que diabos eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso não, cara. Isso é um problema aí da Globo, com a CIA e a NSA. Isso é problema de governo. Quem comprou uma passagem aérea nos últimos 4 anos? Quem pagou em dinheiro? Não pode pagar em dinheiro. Não pode mais pagar em dinheiro. Eu quero comprar uma passagem aérea em espécie. Não pode. Por que não pode? Eu posso jogar lixo no chão. Eu posso comprar uma arma em espécie, mas eu não posso comprar uma passagem aérea em espécie. Por quê? Porque você não tem o direito de ir e vir livremente. Você só tem o direito de ir e vir se você estiver sob vigilância. E a maneira de te vigiar é no cartão de crédito. Por quê? Porque todos os cartões de crédito pertencem a empresas da Indonésia. Não. Da África do Sul. Não. A Visa é russa. Não. Você não pode voar no mundo sem que a tua transação financeira passe por uma instituição norte-americana. E o que é que você tem a ver com isso? Nada. Afinal de contas, você não gosta de voar, você não gosta de andar de avião, você não viaja e você não deve nada a ninguém. Você pode jogar lixo no chão à vontade, porque você não tem nada a ver. Você não é gari, pô. Né? Eu posso me envenenar, afinal de contas, a vida é minha. O problema é que não estão deixando você escolher sequer o veneno que você vai usar. Vamos fazer uma enquete simples. Quem aqui acredita em liberdade, democracia, justiça? São princípios elementares? Acho. Quem tem conta no Facebook? Vocês não acreditam em nada disso, tá? Só para deixar isso claro. Dançaram. O Facebook é um estado ditatorial que tem um poder de polícia, de cerceamento e de censura. Nem é democrático, nem é livre e nem é justo. O que, é que você está fazendo lá?
Eu estou compartilhando foto. Não tenho nada a ver com isso. Parabéns.
E é assim que a dominação vai acontecendo. Eu não tenho nada a esconder. Não tenho nada a esconder. Ok. Por favor, senha do banco. Já que você não tem nada para esconder. Aliás, qual foi a última vez que você tirou uma foto sua pelado no banheiro? Publica, pô. Bota um webcam no vaso sanitário. Você não tem nada a esconder, pô. Todo mundo tem algo a esconder. E isso não é uma exceção. Isso não é algo abstrato. Isso é um direito. E você não deve abrir mão disso. Eu adoraria poder viajar sem que ninguém soubesse para onde eu estou indo. Ninguém, pô. Nem da minha mulher e nem do governo. Ninguém. Não é do problema de ninguém. Ou então eu não sou livre. E a coisa está tão maluca que quando eu faço esse tipo de comparação, o cara olha para mim e me chama de maluco. O maluco sou eu. Ontem eu fui jantar e tinha uma garrafinha de água mineral e eu pedi com gás. Só me dá uma água mineral com gás. E aí vinha uma garrafa da marca e vinha ela assim, com mais gás. Mas eu não queria mais gás. Eu queria mais água. Né? 20% a mais de água. Não, mais gás. Para você poder se intoxicar mais. E vinha grande, bonito, em laranja, com bolinhas. Mais gás? Alguém viu o último Batom Garoto? O novo Batom Garoto vem com mais leite. Pô, mas eu não quero leite, eu quero chocolate, pô. Agora vem com menos chocolate, com mais leite, custa mais caro. Yeah! Vamos começar a acordar um pouco a anestesia geral. E o que, que você tem a ver com isso? Ué, é você que está no Face. É você que está no Gmail. É você que está popularizando e estimulando e facilitando com que a ordem mundial seja capaz de te controlar. Em breve você vai achar normal que uma TV não possa mudar de canal. Aliás, a gente viu isso no hotel hoje de manhã, não foi, professor? A televisão do hotel, no hall do hotel, num determinado canal, e uma etiqueta embaixo, proibido mudar de canal. Viva a liberdade! Eu vivo num país livre. Eu sou capitalista. Eu tenho liberdade de expressão. Eu uso o Facebook. Eu uso o Gmail. Viva minha liberdade. Qual liberdade, velho? Se você está fazendo tudo, absolutamente tudo, o que os caras querem. Agora, se preocupar com privacidade, segurança, coloca um alvo na sua testa. Os caras querem saber quem está preocupado com criptografia para poder perseguir quem está preocupado com criptografia. Porque o resto, a manada, continua indo junto. E o que você tem que fazer? Parar de jogar lixo no chão. Veja bem, parar de jogar lixo no chão não significa sair da internet, deixar de se comunicar, deixar de falar, ou deixar de mandar e-mail, nem deixar de socializar. É ter consciência na hora do voto. É questionar o Tribunal Superior Eleitoral do porquê a gente não pode auditar nossas eleições. As nossas eleições não são auditáveis. Não dá para recontar voto. Tem que fazer eleição de novo, mas não dá para recontar voto. E nós somos gênios, brilhantes. Nenhum país do mundo quer nosso sistema eleitoral eletrônico. Nenhum. Nem o Paraguai quis o nosso sistema eleitoral de votação. Fantástico. Bom, procura alternativas. Dá para não usar iPhone. Dá para não usar Mac. Dá para não usar Windows. Dá para não usar Face. Dá para não usar Gmail. As alternativas estão à disposição. Aí está o sistema operacional GNU. Aí estão as redes sociais federadas, como o Diaspora, Pampa.io, Twister e outras mais. Aí estão os celulares com CyanogenMod, com Omni. Bom, tem até quem nem sequer use smartphone. Esse é o dumb phone, né? Esse é um dumb phone. Esse telefone nem conexão com a internet tem. Ué, é um telefone ou é um computador? Por que eu preciso ter um telefone que entrega tudo que eu faço? E achar isso bom? Por que as pessoas em sã consciência, quando alguém lhes diz, olha, esse aparelho entrega tudo que você faz para o governo americano, e o cara diz, ah, isso não me interessa. O cara acabou de jogar um balde de lixo no chão, chutou para espalhar bem, e não está nem aí. Desculpa, o governo não vai fazer nada por você. Nem o nosso, nem o dos Estados Unidos. A Mac, a Apple, a Microsoft, a Oracle, o Facebook e o Google não vão fazer nada por você. Nada. Todo o contrário. Eles vão continuar te vendendo mais gás, mais leite, tudo para o seu conforto. Não é de graça. Você está dando para eles o teu bem mais precioso, a tua inteligência. Não faça isso. E eu espero, sinceramente, que o capitão de fragata lá não consiga os drones, porque senão provavelmente eu vou ser um dos alvejados muito em breve. Não é brincadeira. O Paquistão foi usado como parque de diversões para treinamento e aprimoramento dos sistemas automatizados de ataques de guerra. Mataram milhares. E você tem culpa no cartório. Não adianta se fazer de sonso. É contigo. Porque eu posso berrar o tanto que eu quiser, mas eu sozinho não faço nada. E se a gente não fizer juntos, ninguém vai fazer pela gente. E talvez em breve, numa campus party próxima de você, num Fisli perto de você, num Flissol perto de você, a gente não vai mais poder nem sequer falar disso. Hora de acordar, gente. Hora de tentar sair da caixinha. Alternativas não faltam. É só procurar. Procure a lixeira mais próxima de você e jogue o lixo no lixo. Obrigado.
Professor Pedro, alguns membros da comunidade de software livre sempre alertaram para essa questão da espionagem antes das revelações do Snowden e tudo mais. E eles eram taxados de radicais, de teoristas da conspiração, que isso não existia, que não havia problemas em usar algumas ferramentas, as mais conhecidas. Mas você era uma das pessoas que já alertavam sobre isso. E especialmente, por exemplo, a questão das urnas eletrônicas, né? Você fez vários estudos sobre isso. Quais eram os indícios que apontavam que isso estava realmente acontecendo? Você tem uma visão sobre isso?
Eu, como disse o Paulo, estou há quase 10 anos tentando fazer a minha parte como acadêmico e como ativista de alertar as pessoas para a importância das questões que a gente está levantando aqui. Mesmo antes de chegar a esse momento onde interessava aos poderosos que querem mudar a maneira como a nossa sociedade se organiza, agora para um regime tirânico global, mesmo antes de ficar claro e escancarado qual é o projeto de governo global, eu tinha grande dificuldade de mostrar as coisas que poderiam vir à tona eventualmente como consequências da tecnologia estar servindo como instrumento de poder para quem controla o uso da tecnologia e não para quem paga para usar. E sempre encontrei resistência, como o Paulo está relatando aqui. Incredulidade, menosprezo. E como que eu entendo essa reação que é comum nas pessoas de tentarem racionalizar e achar uma forma de explicar para si mesmo, tá bom, tudo isso eu entendo, mas eu não vou mudar meus hábitos, eu vou continuar fazendo tudo que eu vinha fazendo antes. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão é que parte do processo das pessoas se adaptarem ao uso da tecnologia, como a gente hoje procura esclarecer, que é prejudicial no geral para a sociedade como um todo, porque serve para empoderar quem controla o uso dela e não para quem paga para usar, é um certo fascínio coletivo na nossa sociedade, que é alimentado pela cultura do nosso tempo, pelo Zeitgeist, né, o espírito da época, de que tecnologia é uma panaceia triunfal que vai levar a humanidade a um período de mais abundância, de mais prazeres, de mais... Isso está embutido no discurso da nossa sociedade. O orgulho que nós temos de sermos modernos, de estarmos sempre com a melhor geringonça, seja de telefone, seja de carro, seja de computador, etc. O fetiche que a tecnologia virou na nossa sociedade. Isso não é à toa. Tem gente interessada em vender esse mito de que a tecnologia é panaceia triunfal para a nossa sociedade. E eles sempre escondidos como seres angelicais que estão trazendo a inovação para a sociedade. Bem, quando o momento de escassez material chegar, o jogo vai se transformar num pesadelo. E é para isso que a gente está aqui tentando alertar vocês. Posicionem-se melhor para terem autonomia, como diz o Isaac, para não se sentirem tão dependentes de coisas que no final podem lhe fazer mais mal do que bem, no momento de desespero ou de desorganização social. A coisa que eu uso para chocar as pessoas é o seguinte: vocês já pensaram se algum dia você chegar com o seu cartão de banco numa máquina para sacar dinheiro em espécie para você pagar suas contas e a máquina dizer, tudo bem, você tem saldo, mas eu não vou lhe entregar dinheiro porque o sistema XYZ, etc. Isso já está acontecendo em certos países da Europa. Juro negativo, o dinheiro entra no seu, na sua conta bancária, não fosse a inflação comê-lo ao longo do tempo. Apenas agora o banco também vai cobrar uma taxa para você guardar o dinheiro com ele. Juros negativos. Né? Confisco. Então, se a gente está se aproximando de uma crise financeira, toda a estabilidade social que a gente experimenta hoje, baseada no uso da tecnologia, pode evaporar. No caso de uma sociedade altamente conectada como a americana, por exemplo, com um ataque de EMP, de uma bomba atômica cujo objetivo não é destruir fisicamente nada, é gerar um pulso eletromagnético que frita tudo quanto é circuito integrado num raio de centenas ou milhares de quilômetros. A China tem bombas EMP capazes de lobotomizar a sociedade americana com dois lançamentos, em cima a 40 quilômetros de altitude na costa leste e outra na costa oeste. E aí? A tecnologia como panaceia é um mito bonito, mas perigoso. E é isso que eu tenho para colocar, Paulo, em relação a como eu vejo. Ninguém quer destruir esse mito, porque, por enquanto, ele é bonito.
Alô, isso. Algum comentário? Gostaria de fazer algum comentário sobre essa pergunta que eu fiz para o professor Rezende?
Sim, sim. O professor fala da panaceia tecnológica, e eu trabalho com comunidades carentes, com cursos de informática, com inclusão digital. E é engraçado que a tecnologia, a computação, a informática, ela é vista como uma salvação para a pessoa seguir a vida, assim.
Crescer na vida.
Quem não tem conhecimento em informática é um analfabeto digital, não vai conseguir emprego. E é engraçado essa metáfora da panaceia, porque é justamente isso. É como se o aprendizado com informática fosse salvar a pessoa, fosse, se todo mundo souber informática, vai ter emprego para todo mundo e por aí.
Nawak, comentário?
Na verdade, os sinais continuam claros e sempre foram meio evidentes, mas a gente continua meio cego. Quem não tem conta bancária? O cara fez 7 anos e já tem conta bancária. Está lá rastreado o histórico dele completo. Tenta receber o salário em dinheiro. Você não consegue receber mais salário em dinheiro. Eu não quero receber no banco. Me manda uma ordem de pagamento. Eu quero ir no caixa e sacar. Não pode mais. Tem que entrar numa conta. Então, a gente está falando de controles em todos os níveis. a máxima que eu gosto da ideia de colocar na ideia do antes do Snowden e depois do Snowden é um tabefe no meio da fuça de todo mundo. Do tipo, acorda, seu idiota. Porque, na verdade, sejamos honestos entre todos, um com os outros. Cara, está se falando disso há 10 anos. As provas eram evidentes, os caminhos eram evidentes, as tecnologias eram evidentes. Alguém que esteja na internet antes do Snowden, depois do Snowden, e tenha a coragem, a cara de pau, dizer assim, ah, eu não sabia, eu não fazia ideia. Pelo amor de Deus, velho. Sabendo o quê? Novela da Globo? Todo dia? Ups. Ainda tem um monte de gente que vê novela da Globo, né?
Só novela da Globo?
Sei lá. Sim. E tem outra novela?
É.
Vamos acordar. Qual é? Na verdade, usa um pouquinho de imaginação. Se você foi capaz de imaginar o uso indevido de uma tecnologia de alguma forma muito maluca, acredite que esses caras já pensaram nisso há 10 anos atrás. A tecnologia que nós consumimos hoje é a tecnologia que já vem com as integrações e os componentes que eles quiseram que fossem disseminados hoje, mas eles foram planejados 10 anos atrás. Quando alguém consegue cair no conto da carochinha de que Steve Jobs foi um gênio que revolucionou a tecnologia e que ele colaborou com a humanidade, colocando um aparelho de toque sensível na mão da maioria dos seres humanos, está na hora de começar a procurar a Rapunzel e a torre. Porque isso é de uma ingenuidade sem tamanho. Steve Jobs foi um canalha, um monstro, um opressor. Ele colocou uma algema digital na mão de cada ser humano, com travas eletrônicas em todos os níveis. Ele decidiu controlar para quem e como e quando você poderia, por exemplo, mandar um arquivo. Você não era capaz sequer de abrir uma foto se não pagasse um aplicativo na loja deles. Isso é sem querer. Um cara sem curso universitário, sem nenhum preparo mercadológico, vira um modelo de humano porque ele colocou uma algema digital na mão de cada um. Acorda, velho. Isso foi planejado, isso foi estruturado, foi organizado, foi financiado, foi divulgado. Isso não é sem querer. Isso são técnicas. E você vai fazer o que a respeito? Alguém aqui sabe que quando você loga na tua conta do Face, no teu navegador, o teu navegador passa a entregar o conteúdo de todas as outras abas para o Face? Você sabia que quando você usa o Chrome associado ao Face ou às contas do Google, ele passa a indexar todos os teus documentos no disco e entrega para eles? Você sabia? Bom, mas era difícil de imaginar? Quando a gente escreveu os artigos falando disso há 5 anos atrás, nos chamaram de doentes, de malucos, de extremistas, de anticapitalistas. Ah, você é comunista, só pode ser. 5 anos depois está a prova. Quem tem Face sabe como é que funciona o reconhecimento facial do Face. Eu não tenho conta no Face. O cara bate uma foto, posta no Face, o Face agora sabe onde eu estou. O drone da NSA sabe onde eu estou. E é assim que o drone ataca. Então tá, eu não queria te avisar não, mas você é um espião a serviço da NSA. E a NSA agradece. E o que é que eu tenho a ver com isso? Nada, pô. Nada, afinal de contas, gado não tem nada a ver com isso. O que é que eu posso fazer? Ué, não usa. Não usa o Chrome, não usa o Face, não usa o Gmail, não usa o iPhone. Pois eu vou usar o quê? Bom, uma pesquisa rápida te indica quais são as alternativas. Existem alternativas para todas elas. Mas e eu vou sozinho? Não, cara, faz como sempre, leva a tua mãe junto. Mãe sempre vai. Mãe sempre vai para onde você for. Pelo menos mamãe vai estar lá. Porque a maioria das desculpas idiotas que eu escuto é que meus amigos estão lá. Peraí, teus 5 mil amigos? Você deve ser o cara mais popular do planeta. Ninguém tem 5 mil amigos, alô? Hello? Você tem 2 ou 3 no máximo. E um deles é tua mãe. Pomba, acorda, faz alguma coisa.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
ela levantou a mão aqui. Precisa do microfone. Só vou pedir que sejam perguntas rápidas, porque eu sei que as pessoas gostam de, também de dar o seu depoimento, mas como o tempo é limitado, a gente vai privilegiar os palestrantes, então façam perguntas rápidas, por favor. Se forem depoimentos, depoimentos rápidos também, por favor. Fala seu nome, por gentileza.
Meu nome é Maíra. Uma vez eu fui compartilhar um conteúdo no Facebook do Pé Livre. Aí o Facebook disse que eu poderia sofrer alguma penalidade. E pediram para eu digitar um código lá. Isso nunca tinha acontecido comigo e eu vivo compartilhando o link. Eu gostaria de saber se o Face já tem uma lista de sites que lutam pela liberdade, pela democracia e tal.
O Facebook? Alguém pode responder? Está tudo ligado aqui, os microfones?
Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no Egito.
Esse é o que...
Lá, a sociedade que tinha esperança de democratização correu para o Facebook, que era a ferramenta mais fácil de se organizar em protesto. Um ano de farra democrática com a legalização da Irmandade Muçulmana, o Mursi foi para o poder, foi com sede ao pote, daí a pouco os militares chegaram e disseram, acabou a brincadeira. Então, quem tinha projeção, competência e articulação para ser líder da Revolução Democrática, já estava tudo mapeado, dominado, uma sentença para fuzilar 500, daí uma sentença para fuzilar 1000, vieram botando assim na fila, no paredão, atrás do outro. Então é muito perigoso usar Facebook para organizar movimentos libertários, movimentos de democratização, porque isso é dar de bandeja para o inimigo informação que eles precisam para vir cirurgicamente detonar a dedo quem pode incomodá-los. Só tem isso a dizer, mas eu não sei sobre como funciona o Facebook, porque nunca tive. Então alguém que conhece melhor pode comentar a respeito da experiência que você teve de uma resposta com uma mensagem de que você poderia sofrer algum tipo de penalidade.
Você foi compartilhar alguma coisa do Pé Livre, o Facebook bloqueou? Foi?
Foi uma informação do movimento social Ocupa Selita, de um funcionário público da DIRCOM, que tinha dado uma feiçada na cabeça de um menino. Aí conseguiram a foto desse cara e compartilharam no Pé Livre. Aí eu divulguei esse link. Aí o Facebook disse que era uma informação perigosa, sendo que... Então ele já tem o link do Pé Livre como um site perigoso, no caso.
E é. É um site terrorista, é um site ativista, é um site hacker. Ué, não são sinônimos? Militantes. E não é igual? O professor Pedro Rezende já sou claro. É um site perigoso. Perigoso para quem? Para você, não. Para eles. Alguém aqui faz parte do movimento do Occupy Estelita, não? Que bom. O pessoal do Occupy Estelita entrou em contato comigo para ajudá-los a montar um servidor de comunicação social diáspora, que é uma versão livre, segura e federada que faz, que funciona como alternativa ao Facebook. Por quê? Porque o Face vende suas informações para todo mundo. Ele pode vender por dinheiro, ou ele pode vender por poder, ou ele pode vender por interesse. Basta que ele seja convencido de uma das três. E ele pega e perfila tudo que é necessário e entrega para o fornecedor, ou seja, para o cliente. Nesse caso, os opositores do movimento Occupy Estelita andaram extremamente interessados em vasculhar a vida de vocês. Por favor, não se identifiquem, pelo menos não aqui. O processo é muito mais agressivo e muito mais violento do que vocês possam imaginar. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Já expliquei que tem. Você ajuda os caras. Esse é o ponto.
Por que não sugere ao seu grupo de migrar para uma rede federada, como a diáspora, por exemplo? Diante dos sinais que você já andou recebendo recentemente.
É bem como diz, ou é pelo amor ou é pela dor. Aí no caso do Occupy Estelita em especial, pessoas estão sofrendo ameaças e estão sendo perseguidas virtualmente. Relataram de que estão tendo os computadores invadidos
e tudo mais. É, no caso, deve ter sido o Recife Resiste. Recife Resiste é um coletivo que está dentro do Pé Livre. É um coletivo que a gente fornece uma infraestrutura web para eles ficarem publicando notícias do Recife. E não é o primeiro caso. Já relataram que outras postagens foram bloqueadas pelo Face. E assim, o Face não é uma rede democrática. É uma rede que tem um dono e ele, com o corpo organizacional dele, ele decide o que trafega nessa rede. Aí, no caso, seria muito simples no caso, o consórcio Novo Recife chegar lá, pagar uma quantia e dizer, olha, tem essa lista aqui de palavras-chave que elas não podem estar circulando por aqui. É bem isso.
Tem uma pergunta ali.
Aqui tem uma primeira colocação.
Está com o microfone, Joaquim.
Bom, Jean, é o seguinte, embora a discussão a gente esteja falando de nível tecnológico, mas ela expande para um nível global de consciência, de poder, enfim. Tem convenção de Bilderberg, Foro de São Paulo e um monte de outras coisas que a gente sabe da existência. Mas a finalidade da coisa é assim, que eu imagino. O modelo ele é ruim. O sistema a gente entende que é um sistema ruim. Mas a gente não, eu não consigo ver nenhuma proposta diferente. Porque até enquanto a gente se conhece como sociedade, tem um líder, tem pessoas que apoiam esse líder, tem ideias que surgem desse líder, e é o que se constitui democracia e todas essas coisas que a gente ouve falar. Existe algum modelo que permita, que possibilite substituir esse que já existe? Porque no final das contas, se surgir um novo modelo, eu acredito que ele também vai gerar poder, pessoas que vão querer manipular os outros, e enfim, eu não sei até que ponto vencer este modelo, ir contra este modelo, resolve os nossos problemas. Um modelo melhor do que esse.
Qual o seu nome? Seu nome?
Jean. Eu tive no modelo do quê? Você não explicou o modelo do quê? Eu fiquei totalmente tonto.
Modelo econômico, modelo democracia.
Tá, o modelo. Eu tive numa criptoparty em São Paulo em novembro do ano passado e saindo de uma palestra, fui almoçar, alguém da plateia do meu lado fez um comentário comigo que eu achei fantástico. Como eu não guardei o nome dele, eu tenho que contar a história para chegar aí. O que, que ele disse? Ele disse o seguinte: professor, dados pessoais é igual material radioativo. Dados pessoais é igual material radioativo. Na natureza, eles são inofensivos. Mas quando você concentra o suficiente, eles adquirem a capacidade de provocar reação em cadeia que dispara forças sociais capazes de destruir a paz e a ordem social. Entendeu? Então, se você raciocinar assim, o modelo tem que ser centrado na questão da escala. Por isso, rede federada. Por que que biometria do TSE é diferente de biometria da academia da esquina onde você faz ginástica? Porque o cadastro do TSE é obrigatório. Todo cidadão brasileiro maior de 18 anos é obrigado a se cadastrar para votar e é obrigado a fornecer a cada 2 anos o endereço verdadeiro. Uma base de dados dessa tem valor estratégico para um poder militar que tem aspirações hegemônicas muito maior do que trocentas bases de dados locais, de academias, de escolas, não sei o quê, que tem que ser juntadas, agregadas, limpadas em relação à consistência, à duplicidade. Já está tudo na mão quando a base é centralizada. Então, se você tem uma empresa como o Facebook, que tem 2 bilhões de incluídos, ou que se acham incluídos digitalmente, o que está atraindo tanta gente para fazer parte do Facebook? Facebook é relativamente novo. É a fantasia do voyeurismo. Se eu estou na maior rede social do mundo, eu vou ser mais popular do que se eu estiver na diáspora. Né? Porque eu posso ser visto por mais gente. Então é uma mistura de voyeurismo com narcisismo com... tem mais um terceiro, né? Narcisismo, voyeurismo e que atrai as pessoas para essas arapucas. Então, o modelo é manter a coisa simples. Assim funcionam os projetos de software livre,
assim funcionam as redes federadas, né? Se ninguém tem a base de dados completa de todos os que usam aquela ferramenta, aquilo não vai ter poder de atrair, né, o abuso, o uso para fins não legítimos ou não declarados ou não concordados, né? Agora, se você quer se pautar pela ambição de ser tão rico e famoso como Zuckerberg, você há de convir que só vão existir 2, no máximo 5 no planeta. Então, qual é a probabilidade de você chegar lá? Então, desfaça-se dessa ilusão, dessa miragem, dessa fantasia de que maior é melhor. Ok? Uma rede federada com ativistas do Recife, se tiverem a maioria deles ali, ganha muito mais tendo autonomia para gerir sua própria infraestrutura de comunicação do que sendo atraída pela fantasia de poder se integrar automaticamente com outros movimentos, porque estão nessa rede de 2 bilhões de usuários. Eu não sei se eu te respondi, mas eu procurei pegar um norte, e a questão é de escala. Se você se conscientizar de que quanto menos melhor, quanto menos você se expor, melhor para você não se tornar um alvo fácil, né? Mas você impõe custo ao vigilantismo para ser eficaz. E essa é a única saída que a nossa sociedade tem. É impor um custo para eles que não vale a pena. E essa batalha vai ser ganha na mente e não com a tecnologia. Na mente de cada indivíduo e não na tecnologia.
Algum comentário? Calma. Deixa eu controlar aqui, não se preocupe. Quem tem pergunta aqui atrás? Perguntá-la. Fala o seu nome, por favor.
Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar na pessoa do professor Pedro, todos os palestrantes. E tá rolando também um vídeo sobre o biochip que diz que é do tamanho de um caroço de arroz, pode ser implantado dentro por trás da mão esquerda ou na testa, próximo do couro cabeludo, e que já está sendo testado em alguns empresários a título de que é seguro, mas que carrega todos os dados da pessoa, inclusive CPF. Você está com esse chip, você passou, é cartão, é tudo. Eu queria alguma explanação sobre isso, se até quanto isso é verdade e se realmente tem fundamentação esses vídeos que estão rolando.
Obrigado.
Eu não conheço o projeto, mas não me parece nada anormal. Talvez tatuagens com códigos de barra na testa sejam mais eficientes ou não. Você pode marcar com ferro ao nascer, né? Pode fazer uma marca de leitura. Nada mais me surpreende, para ser bem honesto. E o mais perigoso é que você sempre vai encontrar um monte de gente achando de que é legal, de que é importante, de que é seguro, de que faz bem. Mas, de fato, pontualmente, com relação a essa tecnologia, nenhum de nós conhece isso, sim?
Tem um caso do México que eu conheço. A maior empresa que fabrica esse tipo de identificador biométrico se chama Digital Angel. O governo do México fez um acordo com essa empresa para um programa de instalação cirúrgica de chips de identificação biométrica nos seus autos oficiais. Então, o argumento que o governo mexicano usou na época foi o seguinte: escuta, seria bom que você que é oficial do governo mexicano, implantar esse chip, porque se você for sequestrado por algum cartel de tráfico de drogas, a gente pode te rastrear e te liberar. Muito, muito bem, com essa argumentação, né,
quem é hipocondríaco é presa fácil para esse tipo de argumento. Não, você põe o chip que quando você chegar no hospital desmaiado, o médico passa o scanner lá e fica sabendo tudo que você tem, não vai te dar um medicamento errado. Bem, o que, que aconteceu no México? Depois que vários oficiais em posições chaves tinham o chip implantado, aí o discurso mudou, porque aí a parceria do governo mexicano acima deles com os cartéis veio à tona, como está vindo agora o discurso sobre o governo global, nova ordem mundial. Não, agora é o seguinte, é bom você aderir ao conchavo para a gente operar de parceria com os cartéis, porque senão eu digo a eles onde você está e vai acontecer um acidente com você. A arma, ela serve para uma coisa ou para outra, não é? Então, isso está muito bem descrito na Bíblia. Quem aceitar esse tipo de identificação para comprar e vender, depois que o governo global tirânico foi instalado, está vendado a salvação prometida por quem morreu na cruz por nós. Então, se você quer juntar as duas coisas, você tem um motivo a mais para evitar esse tipo de atrativo tecnológico, né? Mas é o cúmulo da rastreabilidade. Se você tiver uma malha de sensores de radiofrequência fina o suficiente, quem tem esse chip está sendo rastreado 24 horas por dia ininterruptamente.
Tá joia. A pergunta aqui.
Aqui.
Só vamos passar para a próxima pergunta, porque o pessoal não consegue ouvir, está muito barulho. Por favor.
Voltando aqui a 1984, né? Caminhamos numa estrada orwelliana e a gente percebe que desde 1992, com as guerras criptográficas, passou-se a existir um processo de militarização do ciberespaço, como afirma o Assange. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha desse processo de militarização do ciberespaço e também do surgimento de algumas organizações que venham a dominar e controlar, por exemplo, a saúde, a paz, a comunicação, no caso da OTAN, eu acho, e da ONU, esse surgimento meio que orwelliano de umas secretarias que venham a governar ou tomar conta de processos comunicacionais, segurança, saúde. É mais sobre essa visão orwelliana que eu gostaria de perguntar ao senhor.
Obrigado. Obrigado.
Olha, tecnologia eletrônica ganha com escala. Então, do ponto de vista econômico, é vantajoso que haja concentração de recursos para fabricação, projeto e fabricação e linhas de montagem, linhas de fabricação, né? Então, isso já aconteceu na indústria de hardware. Eu estava comentando isso com o Anahuac, quer dizer, o Anahuac estava comentando isso com a gente hoje no carro, né? Existem hoje quatro, segundo o Anahuac, quatro fábricas de processadores no planeta. Quem controla essas fábricas? Os banqueiros. Você recua um pouco de 1984 e você lê sobre a história da fundação das organizações secretas que almejam poder terreno, como os Illuminati. Um dos Illuminati, banqueiro da casa Rothschild, disse uma frase célebre no século XIX, se não me engano, o seguinte: deixe-me controlar a moeda, desde que eu controle a moeda, não importa quem é que faça as leis do país. Eu controlo o país, eu controlo a moeda. Então, hoje a gente vive um regime de controle que vai ser... O regime de controle financeiro que a gente vive hoje vai ser integrado com um regime de controle político e religioso para um Estado tirânico global que está acima dos Estados nacionais. A tecnologia é instrumento para isso, a tecnologia digital especialmente. Okay? Então, começa com o controle de hardware. Onde nós podemos atuar? Nós podemos atuar com as nossas escolhas. Tem 15 anos que eu não preciso usar o Windows nem o Word, nunca usei o GIMP, nunca usei um editor da Apple de vídeo para montar meus vídeos, sempre usei software livre para fazer o que eu preciso. Nunca precisei de um centavo do CNPq para orientar um projeto de graduação. Tenho 5 ex-alunos premiados com projetos que foram feitos com software livre. Então, para ser professor, eu não preciso de aderir a essa onda, a essa falácia de que tecnologia proprietária pode ser boa para a humanidade. É boa para quem é o dono da patente. Para a humanidade o que pode vir de bom da tecnologia passa pela autonomia, como diz o Isaac. Então é nas nossas escolhas, se você se pautar pela autonomia sua como consumidor, eu não entendo como é que as pessoas que usam Windows pagam para se tornar inquilina do seu próprio hardware. Ele paga pelo hardware e paga por uma licença para ele virar inquilino do hardware que ele comprou. Então, enquanto as pessoas estiverem sob o fetiche de que isso é o melhor porque todo mundo usa, estamos num comportamento de manada sob o feitiço da tecnologia como panaceia triunfal e a sociedade está dominada. Se não houver massa crítica de consciência na direção contrária, o jogo está declarado perdido. Em algum momento, as mais pessoas vão acordar para o que está acontecendo. Mas vão acordar a tempo de mudarem de rumo ou não?
Pergunta aqui atrás. Vocês querem comentar?
Queria só fazer um adendo rápido, falando um pouco sobre coisas palpáveis, extremamente agressivas. A maioria daqui provavelmente não estava nem vivo na época da Guerra das Malvinas, entre a Argentina e a Inglaterra. Mas a gente conhece a história. O que a gente não conhece são alguns detalhes interessantes. Dois anos antes da Argentina declarar guerra à Inglaterra, a Argentina tinha comprado todo um conjunto bélico enorme da França. Entre eles, um pacote enorme de mísseis terra-ar e ar-ar famosos, o que virou o tema de uma música, de uma banda da época, que era o míssil Exocet. O míssil Exocet é um míssil de ponta, era talvez o melhor míssil da época. Ele foi inclusive comprado pelos Estados Unidos a rodo. A Argentina se mete numa guerra contra a Inglaterra porque os argentinos são megalomaníacos, não somente, apesar de sê-los, é que eles estavam muito bem armados. E a ideia, obviamente, era usar seu principal trunfo, que eram uma centena de milhares de mísseis de alta precisão para a época. Era a ponta de tecnologia. Declaram guerra, o primeiro míssil não explode. O segundo míssil não explode. E os encouraçados ingleses a tomar vantagem, e os aviões dos Mirages disparavam os mísseis e os mísseis não explodiam. Ué, os alvos eram atingidos e os poucos ingleses feridos, se não me engano, foram menos de 60 ingleses mortos em todo o combate, eram feridos pelo peso do míssil. O cara era atingido por uma pedra gigante e não por um projétil balístico. Pois bem, acaba a guerra. A Argentina, obviamente, perde a guerra fragorosamente. E então o governo argentino pede explicações à França. E o que a França revela é algo que ninguém fala sobre isso até hoje. Dentro dos mísseis, para que o míssil seja, para que ele exploda, ele precisa ser ativado. Dentro dos mísseis havia uma rotina que impedia os mísseis de serem ativados contra qualquer membro da OTAN. O problema é que eles não avisaram aos argentinos. Então, isso é jogos de guerra em último grau. Tá? Não é brincadeira. É sério, cerca de 600 argentinos perderam a vida por conta disso. A única diferença é que não aconteceu no Brasil. Então a gente continua não fazendo nada, achando engraçado. É muito, muito sério. É totalmente de controle.
Aqui atrás a pergunta.
Ciber é uma palavra grega que quer dizer controle. Então estamos na guerra pelo controle.
Boa noite aos debatedores. Recentemente, o Julian Assange e o Edward Snowden, eles falaram que fizeram pedidos para o asilo político aqui no Brasil. Eu gostaria de saber qual a opinião de vocês das atitudes do governo brasileiro em relação a esses pedidos.
Então, dar asilo ao Snowden no Brasil é tão eficiente quanto mandar uma formiga matar um elefante. Todos que tenham um mínimo de consciência global vão dizer que o Assange precisa ser protegido. Protegido do exército e da justiça norte-americana. Eu posso até discordar disso, mas seria uma outra discussão. Nesse sentido, o Brasil seria um dos piores destinos para o Snowden. O Brasil tem acordo de extradição com os Estados Unidos. O Brasil não tem uma casa legislativa forte o suficiente, nem jurídica, forte o suficiente judicial, para suportar as pressões realizadas pelos Estados Unidos, e o Snowden provavelmente não duraria 15 dias no Brasil antes de ser mandado diretamente nos Estados Unidos. É, por um lado, ingenuidade do ativismo social, que vem fazendo essa repercutindo esse pleito. Por outro lado, há um interesse dos contrapontos, ou seja, trazer o Snowden para o Brasil geraria uma baita de uma saia justa entre o governo federal e o governo dos Estados Unidos, né? Nada como botar um pouco mais de gasolina nessa fogueira entre os desacordos da Dilma com o Obama. Mesmo a Dilma não tendo nada a ver com o caso, em todo caso, o governo federal não decide pela extradição ou não, pelo menos não no primeiro momento, isso cabe ao Senado. Não há consistência para isso. O Snowden está no melhor lugar do mundo nesse momento. Ninguém se mete com os russos. Ele está no melhor lugar para ele, que ele continue na Rússia. Quem tem míssil balístico e míssil bombas atômicas suficientes para que os Estados Unidos ainda pensem duas vezes são os russos. Deixa ele lá, tá? Deixa ele lá. Melhor assim, para todos.
Vocês querem comentar? Isaac ou professor? Não. Ela está com o microfone, pode fazer a pergunta, por
favor. Eu gostaria de saber se é possível evitar que o... Se com a navegação anônima, é possível evitar que o Facebook capture a informação das outras abas?
Essa pergunta não pode ser respondida por nenhum de nós, porque o Facebook é uma rede proprietária. Ali acontece o que o dono da rede manda. E a licença de uso de quem abre uma conta diz claramente que a licença pode mudar a qualquer momento. Então, mesmo que eu soubesse a resposta podia estar errada daí a um segundo. Ou depois de você usar a informação que eu lhe der, por exemplo, alguém pode resolver mudar a regra. Então, a primeira coisa a saber sobre Facebook é que você está entregando seus dados pessoais em troca de um desejo seu de estar nesse lugar, né? E eu estou lhe convidando para repensar essa troca, se ela é vantajosa para você ou não. Então, se você levar a sério a proposta, a primeira coisa a fazer é mudar a maneira de pensar a respeito do Facebook. Mudar no seguinte sentido, por exemplo. Isso que eu quero fazer no Facebook, tem como eu fazer, por exemplo, no Diaspora? Ou isso... Né, que eu faço no Facebook, tem como eu fazer na diáspora? Porque aí você começa a olhar fora da caixinha. Porque enquanto você estiver olhando para dentro da caixinha, não tem esperança para o que a gente pode lhe ajudar aqui com o nosso debate. Né, que é fazer você entender que você pode se livrar dessa rede proprietária e ter o mesmo tipo de benefício que você tem, desde que você abandone junto com essa caixinha, junto com a sua dependência a ela, o desejo que provavelmente está por trás de você se sentir parte dela, de ser mais popular ou mais visível do que se você estivesse em outra rede. Traga seus amigos junto, você teste a sua liderança, vá para outra rede, chame e veja quantos vão. Está aí um bom teste de quem é verdadeiro, seu amigo verdadeiro. Ou quem está mesmo com você na sua, no seu ativismo e na sua organização. Não é isso, não.
Por falar em alternativas, quer comentar?
Só para dizer que esse é o argumento perfeito, perfeito. Mas dentro da tecnologia, a resposta é não. Não impede em nada você usar Tor, anonimatado, ser anônimo, usar proxy, nada vai impedir. Logou, está lendo. Ponto.
Uma coisa importante você saber é o seguinte: na era da informática, com o nível de conectividade que a gente tem, é importante você saber distinguir de anonimato de pseudonimato. O que você alcança com o que você perguntou é pseudonimato, porque ela pode saber, o dono da rede pode saber tudo sobre seus hábitos, ao ponto de se tornar desnecessário saber o nome que você carrega no seu registro certidão de nascimento ou no seu registro civil. Porque já tudo sobre o seu comportamento, seus hábitos, onde você mora, o que, que você compra, o que, que você faz, já tem para que o nome. Okay? Então, mesmo que você esconda dados que são normalmente usados para fazer a ligação entre perfis de comportamento que compõem a sua identidade, o mais central deles é o nome que está na sua carteira de identidade, sua identidade civil, ela se torna desnecessário com esse nível de agregação de dados pessoais de que eu estava falando aqui com a metáfora do material radioativo, entendeu? Do ponto de vista do que eles podem fazer com o que eles já sabem de você, o nome é irrelevante.
A gente comentou com as alternativas de redes sociais, né? Mas existe outra ferramenta que é bastante utilizada, que pode ser um pouco mais complicado, que são os e-mails. Que aí vai muito mais do que você ter uma rede social, algo para você passar o tempo. Mas uma ferramenta realmente de trabalho. Quem quer ter um e-mail fora do Gmail, fora do Yahoo, fora dessas grandes empresas, e que obviamente não pode montar um servidor próprio, ou por desconhecimento técnico, que não sabe, não é um sysadmin para montar um servidor próprio, ou porque não tem condições de comprar um servidor, alguma coisa assim. Que alternativas a gente teria para usar? Por exemplo, o grupo de vocês tem um servidor de e-mails, certo? O que uma pessoa comum poderia ter como alternativa de e-mails seguros?
Eu acho que a informação basicamente necessária é que a gente cai na ilusão de que eu tenho um Gmail e não pago nada por ele. Você paga. Você pode não estar pagando dinheiro, mas você está pagando seus dados. A Google lá tem todo tipo de informação sobre você para ganhar dinheiro com publicidade, acordos com o governo americano e tudo mais. Então, se você está pagando uma conta de e-mail por fora, você está pagando da mesma forma que você pagaria sem ser dessa forma monetária. Atualmente, eu pago uma conta de e-mail numa empresa chamada Kia Hosting. Eu acho que é R$ 10,80 por aí. Super barato, tem 2 GB de espaço, entre outras vantagens. E também uso o e-mail do RiseUp. O RiseUp é um pouco mais modesto e, como eu utilizo para outros fins, não fins pessoais assim, que eu preciso receber arquivos de imagem, de vídeo, etc. e tal, dá para usar tranquilamente.
Quem aqui escova os dentes todos os dias? O problema é o preço da escova. O problema não é o preço da escova. O problema de saúde bucal no Brasil é terrível. A quantidade de banguelas e gente sem dente, de problemas bucais de todos os tipos, é enorme. O problema não é, nem nunca foi, o preço da escova de dente. Aqui é um problema de educação. É um problema de, desde pequeno, aprender a escovar os dentes 3 vezes por dia. Eu vi uma reportagem com uma odontóloga e ela, esse exemplo me ficou muito gravado por isso. Ela dizia, vocês sabiam que, por exemplo, não precisa usar pasta? A eficiência da pasta de dente é algo assim como 0,3% da eficiência total da escovação como um todo. Não sei se vocês sabiam disso. Sabe qual é a eficiência do enxaguante bucal? Zero. Zero. Bota um copo com água com sal, faz um bochecho, é mais eficiente do que aqueles Listerines e aqueles treco da Colgate. O que faz a diferença é escovar os dentes 3 vezes por dia. Desculpa, se você não tem condição de comprar uma escova de dente para escovar os dentes 3 vezes por dia, você, na verdade, é um grande muquirana, você é um grande mentiroso. Porque uma escova de dente barata custa 5, 6 reais e ela vai durar 3 meses, tá certo? Segundo recomendações dos odontólogos. O teu problema não é outro a não ser má educação. Tá? Então, usar conta de e-mail é exatamente na mesma linha. Uma conta de e-mail pode custar, uma conta de e-mail simples, 2, 3 reais por mês. Não é um problema de grana, na verdade. É um problema educacional, é um problema de direcionamento. É de achar que todo mundo tem, que se é bacana, eu vou ter também. Tá? Te junta com teus amigos, bola um nome de domínio bacana. Você pode ter domínios com o teu próprio nome. Sei lá, não por narcisismo, mas meu e-mail é anawak@anawak.eu. Que chique, cara. Eu, anawak@eu.eu. Simples, barato, direto. Mas eu não sei fazer isso. Pô, você sabe pilotar avião? E não por isso você deixa de andar de avião, pô. Você pergunta pra alguém que sabe fazer, pra caramba. Sempre tem um amigo, um sobrinho que sabe resolver o problema. Ele te cria uma conta num lugar, paga. Deixa de ser muquirana, deixa de ser banguela. Escova os dentes, compra teu próprio e-mail e sai da história do Gmail. Então, esse é o grande diferença, esse é o mecanismo.
E alternativas ao WhatsApp? Essas mensagens por celular e tudo mais? Eu não uso, não sei.
A melhor opção é um protocolo livre, chamado XMPP. Para quem não acha que não conhece o XMPP, você já conhece, já usa provavelmente, nem sabe que se chama XMPP, que é mais conhecido pelo jargão de GTOC, é o chatzinho do Gmail. Aquele chat ele usa um protocolo livre e aberto, chamado XMPP, que depois de 10 anos de uso e apropriação pelo Gmail, o Google decidiu fazer umas modificações e transformou ele num protocolo proprietário, extremamente nocivo, mas a maioria do protocolo continua funcionando. É tão simples quanto criar uma conta qualquer, instalar o aplicativo no computador, nos celulares e continuar usando. Surgiu há algum tempo uma pseudo solução chamada Telegram, que faria frente ao WhatsApp, mas o Telegram ele é parcialmente livre, ele não é totalmente livre. Dependendo de como você se comunique, ele vai ser seguro ou não vai ser seguro. Como a gente está falando com um bando de preguiçosos que não gostam de procurar lixeiras para jogar o lixo fora, então o Telegram é peremptoriamente não seguro. Então eu tenho sugerido o uso do XMPP como solução definitiva, porque aí sim é realmente encriptado e seguro e livre. Né? Não sei se alguém tem mais alguma sugestão.
Infelizmente a gente estourou o tempo já. Gostaria de agradecer a presença do Anauac, do professor Rezende e do Isaac. Agradecer a presença de todos e agradecer também a presença de vocês, não só nesse painel, mas na Campus Party Recife. Esperamos que todos tenham gostado, que todos tenham, acima de tudo, se divertido no evento e que tenham aprendido bastante conteúdo para vocês. E se tudo der certo, ano que vem a gente está aí novamente, se encontrando, ou talvez até em São Paulo antes, em final de janeiro, fevereiro, por aí. E existem alguns eventos de software livre que acontecem ao longo do ano, que vocês também podem participar. São eventos específicos de software livre, como o Fórum Internacional de Software Livre, o FISLI, que acontece no meio do ano, em julho, lá em Porto Alegre. Existe a LatinoWare, que vai acontecer agora em Foz do Iguaçu, em outubro. E tantos outros eventos de software livre que vocês podem participar, que com certeza esse tema de espionagem, de privacidade, de software livre, de programas com código aberto, sempre estão na pauta das discussões. Obrigado a todos e valeu.